בעזרת השם, השם שתנה דף פ"ו, עמוד ב', מאות שמניה דף. אומתי וימוס, המשנה, כתרת הסוביו זקן ממרה, הכלי סביו, כדיסקוצ'י, כמו ורג'יטו דו טריבונאו, ודפוי דיסקוצ'י כמו ורג'יטו דו גרן דו סנדרין, סנדו דיסקוצ'י אינסטרי אוטרס פרסואס לסקומפורטרים, כמובן נעשו הפניהו, אם זקור דו כמו דודרו סביוס, אלה מהם אלה ספר הג'מורג'. תן רבנן, פאלה אברייתא, כי יפלא ממך דבר. אג'יטו, נו פסוק, סוברי, הוא זקן ממרה, כי יפלא ממך דבר למשפט. כאילו ויתה אגום עלי, כי אינם ויסתה קלרה, בין דם לדם, אין שנם ויסבי דיפרנציה, אין טריום סנגי, יאותו סנגי, בין דין לדין, אין טריום עלי, יאותו עלי, בין לגע לנגע, או דיפרנציה, אין טריאז לפרס אימפורס, יאז אימפורס, דברי ליבות משעריך, אין שנם ויסמי הדובי אז בריגס, כתמוס נזוס הסידאדיס, וקמתה ועליך למקום אשר יבחר השם, אמוס ויסלבנתה, היא פרא ולוגר, כדאו זה סקיוליהו, רוצה שפרו בית המקדש, אילה או גרן סנדרין, וי, התלנסה, פיקסה עליה עם כדה כזו. הברייתא כיבא מוזלר, אלא וי הפרנג'י כדה פלאברה, כיפו הסתעד נסי פסוק, ומסרטו קומסייטו, מוסטרנדו כמו כי הוא סביו, זקן ממרנו, מפוזוס קוצ'י כמו גרנג' בידין, ומתודוס קמפוס לתורה. אם תראו את הפרמרו פלאברה, כי פלא ממך דבר, אז אם תפרינג' במופלא שבבידין, כי אסטלי סטרטה, ג'י אום סביו כאי אום גרנג' סביו, פרופיו ג'י סנטנו בידין, הכתוב מדבר. ממך, דסת הפלאברה ממך, זה יועץ. איסוס האפרי, אום סביו כאי דיסקוצ'י, כמו בידין, כמו הנסם, אז לייס, ג'י עיבור החודש, ג'י דוזנוס, כפי גום טרזי מזיס, סגון קלנדר יהודאי. וכן אומר, אז אם גם מג'וינו פסוק, כפעלה, ממך יצא חושב על השם, ראה יועץ בליעל. דבר, דבר על הדבר, כי הפרס אינו פסוק הפרנמוס, זו הלכה, אקוינו סבו דיסקוצ'י, קום ומלא הלכה משה בסיני, מלא כנאו מתייסית את התורה, יקשן שפרינג' את התרדיסו. למשפט, את הפרברה למשפט אינג' הפרינג'י, זה דין. כאילו זה הפרי, האוגום עלי תו סביו זפרינרום, דוס פסוקים דתורה. בין דם לדם, כאילו שינו פסוק פרנדו, כאילו שינו מסבר דיפרנציה אינטרי יוסנגיס פורוס, יוסנגיס אימפורוס, איסוס הפרי בין דם לידה, ודה יוסנגי ג'ומולר, כאילו אלא מנסטרואה, איסיטורנה נידה, לוגו אלא פרויבידה ג'תה לסאו, כאילו סאו מרידו, אתה כאילו סיפוריפיקי, דם לידה, ויוסנגי ג'ומולר כדאו לואיס, כי דמבין תורנה המולר אימפורה, או דם זיווה, הוא סנגי כבין האפקה כמולר את הזיווה, קומן שווה פרמס בפרינג'. בין דין לדין, כונשנו פסוק כדיס, כי נשנו מייסבי דיפרנציה אינטרי ומלא אי אוטרה, כי כיסוס האפרי, דיני נפשות, אז כסטוינס, ג'יפנה ג'ימורצ'י, דיני ממונות, אז כסטוינס מוליטריאס, דיני מכות, אז כסטוינס, ג'יקוין אינג' אפליקה, הפוניסון של שיבוטדס בין נגע לנגע תמיין סיוסיו דיסקוצ'י כמו מדין כמו נעשו אז לייס דז לפרס איסוס האפרי בין סינגי אדם תנטו הזמן של ג'לפה כאפרסי עם קורפו דפסוע נגי בתים או הזמן של ג'לפה כאפרסי עם נספדרס נספרייג'ס דקאזה נגי בגדים תמיין הזמן של כאפרסי עם נזהופס כי תמיין אלס סיטורנו עם פודס דברי, דסה פלאברה פרנמוס אלו החרמים והערכים והקדשות, איזה סום אז אבל יעשוינס. כי הוא בידין אז ואיזה כמו פסוע סיקומפרומט שפגר פרובית המקדש ומבלור ג'ומסרט אובג'טו, אם תאו בידין דין כיף הזה אבל יעשו, וקוינטו ואלי אובג'ט. סיו סבא דיסקוט שקום בידין נס שקמפו תמי ניפול שמרסי פנה שמורצ'י. ריבות, דרס הפלאברה פנדמוס, כי סיר דיסקוט שקום עשו מההשקעת סוטה, uma mulher que a gente desconfia que ela traiu seu marido, então a gente fazia o processo de soltar, que ela bebia aquelas águas, queriam testar se realmente ela pecou ou não, vale fato, eglá, ou quando achava-se um cadáver, a gente não sabe quem foi o assassino, fazia um processo de arifat eglá, quando cortavam o pescoço de um animal, dizendo que a gente tentou de tudo e não conseguiu achar o assassino, veta harat metzorá, ou no procedimento de metzorá. Procedimento de purificação do Metzorá, se o sábado discute, também ele pode merecer pena de morte. Bishareha, essa palavra se refere Zuleket Shechecha Opea. As leis de Leket Shechecha Opea, que são os frutos que são deixados no campo, é proibido da pessoa de pegar depois que a pessoa fez a colheita e sobrou um resto, a pessoa tem que deixar isso para os pobres. Com relação a todas essas leis que falamos, se o sábio discute com o Beidin, ele vai merecer pena de morte. Continua o passo que fala, Vekamta, você vai se levantar e ir para Jerusalém. Bebedim, aprendemos que o sábio discutiu com o tribunal da sua cidade, senão ele não vai merecer o castigo. Vealita, fala o passo que você vai subir para Jerusalém. Menamed, aprendemos aqui, Shebet Megdash, que eu vou a Meret Israel. Aprendemos que o Bet Megdash é o lugar mais alto na terra de Israel, por isso o passo diz que você vai subir para o Bet Megdash. Meret Israel, Gvan Cholaratzot. E a terra de Israel é mais alta do que todo o resto do mundo. Elamakom, você vai ir para o lugar que Deus escolheu. Melamed, Shamakom Gorem. Daqui aprendemos que somente se discute com o grande tribunal que está em Jerusalém, somente nesse caso que ele vai merecer pena de morte. Até aqui a Braita. A Gemara começa a analisar. Bishlamat Beit HaMikdash Gavoa Meretzel Dichtiv Alita. Dá para entender como é que a Braita falou que o Beit HaMikdash é o lugar mais alto da terra de Israel. Porque foi dito no Passu que você vai subir para o Beit HaMikdash. Ela, Eretz Israel, Govan, Kororatzot, Menalei. Mas de onde a Braita sabe que a terra de Israel é a mais alta de todas as outras terras? Responde a Gemara Dichtiv, existe um outro Passu, numa profecia que se trata com relação aos dias do Mashiach. E lá diz o seguinte: vão vir dias, que não vai se dizer mais, não vai se louvar Deus por ele ter tirado o povo da terra de Mitzrayim, do Egito, que im, o que sim vão louvar a Deus, vão louvar a Deus por ele ter tirado e ter feito que o povo subisse de todo o mundo, de todos os países, para a terra deles, a terra de Israel. Na linguagem do Passo, entendemos que eles subiram dos outros lugares para a terra de Israel, ou seja, a terra de Israel, ela é mais alta. Tadravaná, fala uma outra braita. Zaken Mamre, será que esse Zaken Mamre que discute com a lei fixada pelo Sanedrim, sobre qualquer lei da Torá, ele discute, ele vai merecer a punição ou não? Existem sobre isso três opiniões. A primeira opinião diz: somente um pecado que, se eventualmente transgredido, ele pode acarretar pena de morte de karet. E se a pessoa faz sem querer, a pessoa tem que trazer um sacrifício de hatat para perdoar o pecado. Somente nestes pecados, se o Zaken Mamre discute com o Sanedrim, ele vai merecer pena de morte. Ou seja, somente alguns pecados que se transgredidos, a pena de morte é de karet, e se transgredidos sem querer, a pessoa tem que trazer um sacrifício de hatat para perdoar o seu pecado. De Freire Rebbe Meir, esta é a primeira opinião, a opinião do Rebbe Meir. Rebbe Yehuda Omer, a segunda opinião de Rebbe Yehuda diz: Aldavar Sheikarom Devei Torá, Perushom Devei Sofrim. Qualquer lei que está sendo citada na Torá, e os sábios explicam a lei, esclarecem os detalhes da lei, então, se o Zaken Mamre discute com o Sanedrim, ele vai ser punido. Como, por exemplo, a lei de Tefilim. Na Torá é dito que a gente deve vestir os Tefilim, mas não foi dito exatamente como é que o Tefilim vai ser feito. Os sábios que nos ensinam como é que o Tefilim deve ser feito. E por isso, somente sobre estas questões, todas as questões que foram ditas na Torá e explicadas pelos sábios, se o Zaken Mamre discute, então ele vai merecer pena de morte. Reb Shimon, na terceira opinião, diz: Afiro de Kduk Echad Bidu Kduk Bei Sofri. Mesmo uma lei que não foi citada claramente na Torá, mas os sábios aprenderam das palavras dos psukim da Torá um certo conceito, se o Zaken Mamre discute com isso é o bastante para merecer pena de morte. Agmará explica da onde cada uma das três opiniões aprendeu o seu ensinamento. Maita, Rebbe Meir, qual que é o motivo do que disse o Rebbe Meir? Gamar davar davar. O Rebbe Meir diz que a palavra davar, que tiva achaki parem ha davar, a palavra davar aparece no nosso caso no pasuk. Viktiv hatam, e esta palavra aparece também num outro conceito, venelam davar meenei akahal, com relação aos sacrifícios coletivos que eram feitos quando o povo inteiro peca. Malaran davar shechavar zonok karet vashegor chatat, afkan davar shechavar zonok karet vashegor chatat. Também, assim como lá, naquele caso do sacrifício coletivo, estávamos tratando sobre um pecado que, quando transgredido propositalmente, acarreta a pena de morte de karet. E quando transgredido sem querer, ele acarreta a obrigação de trazer um korban, um sacrifício de hatat. Então, assim também, aprendemos que somente quando Zaken Mamre discute com o tribunal nestas questões, é que ele vai merecer pena de morte. Esta foi a primeira opinião. Rebi Yehuda, qual que é a origem do ensinamento de Rebi Yehuda? Responde a Gemara. Alpi a Torah asher eruha, adik a Torah veoruha. A linguagem do pasuk é que vocês vão ter que seguir os sábios, segundo a Torah que eles vão te ensinar. Ou seja, precisamos de algo que foi dito na Torah, e algo que os sábios ensinam, ou seja, uma lei que foi dita na Torá e explicada pelos sábios, sobre isso o pasuk que está se tratando, e somente sobre essas questões, se o sábio, o Zaken Mamre, discute com o veredito do Beidin, é que ele vai merecer pena de morte. Rebi Shimon, já a terceira opinião de Rebi Shimon, Asher Agido Lechamina Makomau, Afilu Kodo. O pasuk diz que qualquer instrução que vier daquele lugar, do Sanedrin, é proibido discutir. Isso inclui todas as questões que os sábios nos instruem. Amale Ravuna Barchinna Lerava. Perguntou Ravuna Barchinna para Orava. Tirgamali Lehamatnita Aliba de Rebimei. Como é que a gente vai explicar a braita que vimos no começo do Dav de hoje? Segundo a opinião de Rebimei. Retomando, o Rebimei disse que o Zaken Mamre só vai merecer pena de morte caso ele discute com o Sanedrin naquelas questões que a pena de morte, se transgredida propositalmente, é de karet. E nós vimos uma lista de áreas da Torá que foram citadas na Braita que não acarretam a punição de karet. Como é então que o Rebbei vai explicar essa Braita? Amarei Rava le Rav Papa por Tirgumani. Falou o Rava para o Rav Papa, responda para ele. Então o Rav Papa começou a explicar toda a Mishnah. A gente vai ler agora novamente toda a braita que vimos no começo do nosso Daf. E a gente vai mostrar como cada um dos campos que foi citados na braita, eles têm a ver com um pecado cuja punição é de careta. Começa a Braita dizendo que Palem Ha, meu flash Beidin, da palavra que Palem, a gente aprende que se trata de alguém sábio que pode ser um juiz no Beidin. Mimcha, da palavra Mimcha, foi dito Zeioetz. Se trata das questões de Ibur HaShanah, de aumentar um mês do ano no calendário judaico. Sheodel Araber Shalim Rigua Kodashim. Se trata de um sábio, que ele é um grande sábio, ele é propício. Ele sabe, conhece as contas, toda a conta matemática que era feita para saber se a gente precisa aumentar um mês no ano ou não. O sábio conhece. Qual é que ele está discutindo então com o Beidin? Que ele traz, fala, a Mishnah, Eneidu Shemeabrim et Hashanah Kol Adar. Foi fixo uma vez, segundo os sábios, que durante todo o mês de Adar, até o fim do mês de Adar, podemos ainda decidir que a gente vai aumentar um mês a mais neste ano. Ou seja, vamos ter mais um mês de Adar Beit. Shayomrim Adapurim. Porque existiam alguns sábios que diziam que isso só pode ser fixo na primeira quinzena do mês de Adar, ou seja, até o Purim. Então a discussão é essa. Dei lehai gisa kashari chametz bepesach. Dei lehai gisa kashari chametz bepesach. O sábio está discutindo com o Beidin. O Beidin diz, por exemplo, que a gente pode aumentar um mês a mais no ano, mesmo na segunda quinzena de Adar. Já o Zaken Mamre diz que não. Desta maneira, o Beidin aumentou um mês a mais, e o Pesach, que vem no mês de Nissan, vai vir somente daqui um mês e meio, porque existe o primeiro mês de Adar. Se eles aumentam mais um mês, então vamos ter Adar Beit, e depois vai vir o mês de Nissan. No 15 de Nissan é o Pesach. Segundo o Beidin, segundo o Sanedrin, Pesach vai vir somente daqui um mês e meio, depois do fim do primeiro mês. Já o Zaken Mamre diz que não, que não podemos aumentar um mês a mais na segunda quinzena, logo quando chegar o Pesach verdadeiro, ele vai dizer que não é o Pesach, e por isso ele vai falar que pode comer hametz, comer hametz em Pesach é uma proibição de karet. A mesma coisa, se eles dizem que não podemos aumentar um mês, ele aumenta um mês. Também, no Pesach verdadeiro, ele vai falar que pode comer hametz, e nós sabemos que comer hametz em Pesach é uma punição de karet. Continuamos a explicar a Braita agora, segundo o Rebbe Meir. Davar, zé alachá. A palavra davar se refere às questões que foram recebidas como tradição de Moshe Rabbeinu. Zuim chodachat assar. Isso se refere às leis dos 11 dias da Nidá. São leis que não são conhecidas hoje em dia, porque os sábios decretaram que essas leis não regem hoje em dia. Porém, na época da Torá, uma mulher que ela se impurifica e se torna Nidá, ela está impura durante 7 dias, depois ela se purifica. Depois disso, ela tem mais 11 dias. Durante esses 11 dias, se ela está pura, se ela tem um sangramento, então ela está impura por um dia somente. Então, no dia posterior, ela vai ver se ela não está sangrando. Na noite seguinte, ela vai no mikve e ela está pura. Se ela vai ver 3 dias seguidos de sangue durante esses 11 dias, aí então ela se torna nidá novamente e precisa esperar mais 7 dias. Deitmar, sobre isso existe uma discussão. Asiri, Rebbe Yochanan Amar, Asiri Ketchi, Rebbe Shimon Lakish Amar, Asiri Kehadassar. Existe uma discussão, como é que vai ficar a lei se uma mulher tem um sangramento no 10º dia? Porque se a mulher tem um sangramento no 11º dia, ela não está impura por um dia, no dia posterior. Ela pode naquela mesma noite ir no mikve. Como é que fica a lei com a mulher que tem um sangramento no 10º dia? Existe uma opinião que diz que a lei é semelhante com a mulher que tem um sangramento no nono dia. Logo, ela vai ter que estar impura no dia posterior, no 11º. Existe uma opinião que diz que não. Primeira opinião que diz que assim como no 9º dia se ela tem sangue, no 10º dia ela está impura, assim também se ela tem um sangramento no décimo dia, ela vai estar impura no 11º. Já o Shlakish diz que assim como no 11º dia se ela tem um sangramento, ela não precisa ir no mikve na noite do dia posterior, ela pode naquele mesmo dia à noite ir no mikve, assim também uma mulher que tem um sangramento no 10º dia. De qualquer maneira, se o Bedin discute com o Zaken Mamre nesta questão, mulher que está impura e tem relação com o marido é uma proibição de karet. Então, a Mishnah ainda está batendo com a opinião de Rebbe Meir, que diz que o Zaken Mamre discute com os sábios em questões de karet. Continuando a Braita, Mishpat Zedin. A palavra Mishpat se refere às leis que os sábios aprenderam das palavras da Torá. Din bitomenu sato. Isso se refere a proibição de um homem ter relação com sua filha. De Amarava, sobre isso falou Rava, Amarabitzak, nome de Rebitzak, Barabudimi, Atiahena, Hena, Atazimazima. Desse pasuk, das palavras do pasuk, a gente consegue aprender de um lugar para o outro e aprender que é proibido uma pessoa ter relação com a sua filha. E se a pessoa tem relação com sua filha sem que o ato foi testemunhado, ele merece a proibição de karet. Então, a Mishnah está citando campos da Torá que levam a proibição de karet, assim como falou o Rebbe Meir. Ben dam le dam. E com relação aos sangues impuros de Sabraita, ben dam le dam, isso se refere ao sangue das impurezas de Nidá, dam le dam, o sangue da mulher que deu a luz e se tornou impura, e dam zivá, a mulher que está zivá. A Gemara explica cada um dos três, explicando como cada um dos três cabe a uma proibição que tem a pena de morte de karet. Dá-me dá o sangue de uma mulher que se torna lidá. Isso se refere à discussão entre Akeva Menalel e os sábios. Como é dito na Mishnah, dá-me aro, como é que fica a lei de um sangue que ele tem uma cor esverdeada? Será que ele é um sangue impuro, logo a mulher se torna lidá ou não? Akeva Menalel metame, Chaim metarim. O Akeva Menalel diz que a mulher está impura, os sábios dizem que está puro. Se o Zaken Mamre discute com o Bedin neste caso, e o Bedin fixa que a mulher está impura, por exemplo, e o Zaken Mamre diz que ela está pura, ela vai trazer uma proibição que acarreta a pena de morte de karet. Por isso, se o Zaken Mamre discute com o Bedin, ele merece pena de morte como o Zaken Mamre. Dá uma ideia, quando a gente citou a questão do sangue da mulher que deu à luz, por exemplo, a discussão entre Rav e Levi. De Itmar, como é dito na Braita. Rav amar maian echado atorah metamo vatorah metartov. Levi amar shne maianotem nistar atame niftach atahor, nistar atahor niftach atame. A questão é o seguinte, não vamos entrar em todos os detalhes da questão, mas o Torá nos esclarece que uma mulher que dá luz, ela tem uma ou duas semanas, um período de impureza, e depois ela tem 30 ou 60 dias, dependendo se o filho é menino ou menina, 30 ou 60 dias de sangue puro. Ou seja, depois, nesses 60 dias, mesmo que ela vai ter sangramentos, esses são sangues puros e ela não se torna impura por causa do sangramento. Agora, existe uma questão, será que o sangue, todo o sangue impuro e o sangue puro vem do mesmo lugar, da mesma fonte? Simplesmente a Torá diz que nas primeiras duas semanas são sangues impuros e depois são sangues puros. Ou será que não? Que são duas fontes, uma fonte pura e uma fonte impura. Qual que é a diferença? A diferença vai ser se a mulher sangra durante duas semanas e sem parar ela continua sangrando para dentro dos dias posteriores. Segundo a explicação que diz que são duas fontes, aqui que a gente está vendo que os sangues vieram do mesmo lugar, porque os sangues não pararam, então a gente diz que a mulher continua impura. Então, se o sábio discute com o Sanhedrin nesta questão, também ele está tratando de uma questão que é uma pena de morte de karet, se a mulher impura tem relação com seu marido, e por isso a Braita ainda está combinando com a opinião de Rebbe Meir. Dam Zivá, o último citado é o sangue de uma Zivá. Bepruta de Rebbe Lezer e Boshua. Isso se trata sobre a discussão entre Rebbe Lezer e Boshua. Detalhe que é citado na Mishnah. Kishta Shloshe Amin Betoch Achadasarion. Vimos que tem 11 dias, que segundo a Torá, se dentro desses 11 dias ela tem um sangramento seguido por três dias seguidos ela tem sangramentos, ela se torna Zavá, Gdolá, e ela precisa de 7 dias para se purificar. Como é que vai ficar? Além se ela está grávida, e ela sentiu as dores do parto, sentiu as constrações, e depois ela 3 dias teve sangramento, e depois ela dá a luz. A gente pode falar que o sangramento que ela teve não é um sangramento do sangue que está saindo, e sim é um sangramento que provém do trabalho de parto. Im shaftam et leet vealda, harei ze oledet bezof. Se então ela deu a luz direto, e ela estava sentindo as dores do parto e logo deu a luz, então realmente isso é uma prova que o sangue vem do trabalho de parto e ela não está impura. Porém, fala o Rebbe Lezer, que se ela parou de sentir as dores e daí ela deu a luz, isto mostra que os sangramentos não vieram no trabalho de parto e por isso ela está impura como uma Zavá, uma vez que ela teve um sangramento de 3 dias durante os 11 dias de Zavá, e a gente não diz que o sangramento veio do trabalho de parto, porque ela parou de sentir as dores antes do sangramento. Essa é a opinião de Rebbe Lezer. Então Rebbe Lezer diz que se ela teve um intervalo das dores, e o intervalo era um intervalo de 24 horas, se durante 24 horas ela parou de sentir as contrações, a gente diz então que o sangue, que agora ela está tendo sangramento, não vem do trabalho de parto, uma vez que já faz 24 horas que ela não está sentindo as contrações. Rebbe Yehoshua Merlal Avion, que lei Shabbat Veyomo. O Rebbe Yehoshua discute com o Rebbe Lezer, diz que não, somente se ela teve um intervalo maior de uma noite inteira e um dia inteiro. 24 horas que não englobam dentro de si uma noite inteira e um dia inteiro não é o bastante. Mesmo que ela viu o sangue diretamente. De qualquer maneira, existe uma discussão aqui entre Yehoshua e Rebbe Lezer. Como é que fica aí de uma mulher que teve um intervalo de 24 horas que não englobam dentro de si uma noite e um dia? Será que ela está impura ou não está impura? E essa é uma questão que cabe à punição de Karet. A gente vai continuar tratando de cada um dos itens citados na Braita, explicando como cada um dos itens que foram citados na Braita, como exemplos da discussão entre o grande Sanhedrin e o Zaken Mamre, são questões que cabem, que podem acarretar uma pena de morte de Karet. Logo, a Braita pode ser explicada segundo o Rebbe Meir. Ben din le din, ben din amorot, din nefashot, din makot. A Braita assinou, alistou também, din amorot, questões monetárias, Então, como é que uma questão monetária pode trazer uma punição de karet? Pergunta de Shmuel e Rebabau. Como, por exemplo, a discussão entre o Shmuel e o Rebabau. De Abba Shmuel, como falou o Shmuel, Shnaim Shidano de Neim Din. Ela já ganhou Medin Hatsuf. Rebabau Amar, de Jacob, e de Neim Din. Diz uma discussão com relação a uma questão monetária que foi tratada no Medin de duas pessoas. E não um Medin formado, um tribunal formado por três juízes. E Zigo, Rebabau diz que o julgamento que eles fizeram não tem nenhuma validade. A primeira opinião diz que mesmo que é proibido, mas o veredito tem uma validade. Caso um beidin formado por dois juízes comprometeram uma pessoa de pagar dinheiro para o outro. Segundo o Rebabau, esse dinheiro é um dinheiro roubado e não pertence ao outro, porque o veredito desse tribunal não tem validade. Logo, se este outro pegou esse dinheiro que ele recebeu e com isso ele fez o kiddushin, fez o noivado, o enlace com uma mulher, e agora ele casa com ela, e uma outra pessoa tem relação com esta mulher, segundo Rebabau, todo o casamento, na verdade, está inválido. Porque o dinheiro com o qual ele fez o processo do casamento, fez o Kiddushin, não era o dinheiro dele. Porque ele foi dado a ele com um bidim de duas pessoas, que não tem autoridade para fazer isso. Logo, segundo Rebabau, a pessoa que vai pecar com a mulher casada não vai merecer uma pena de morte de careta. Uma vez que não teve relação com uma mulher casada de verdade, porque ela não estava casada, porque o casamento não tinha validade, que foi feito com dinheiro que não pertencia ao noivo. Já segundo a primeira opinião, já que o tribunal de duas pessoas tem autoridade para fazer isso, o veredito é válido, então o casamento é válido, e a pessoa que pegou com a mulher merece careta. Logo também, essa é uma questão que cabe a uma opinião que tem a ver com uma questão de careta. Direi Fashot, questões de penas de morte, me pergunta de Rebbe e Rabbanan, como por exemplo a discussão entre Rebbe e Rabbanan, de Tana, que é citada na seguinte braita, Rebbe Omer fala o Rebbe, venatatá nefesh tachat nefesh mamon. Fala o Rebbe que uma pessoa que teve a intenção de matar uma pessoa e sem querer acabou matando outra, o Pasuk diz, você vai dar a alma pela alma. Diz o Rebbe que não quer dizer que a gente mata o assassino, e sim, ele tem que pagar uma certa quantia monetária. Atá omer mamon no elena nefesh, mamash. Pergunta da Bíblia, como é que eu sei que realmente a intenção do Pasuk é que ele vai ter que pagar uma questão, uma quantia monetária e não vai merecer uma pena de morte? Explica o Rebbe, Neymar netiná levala venemar netiná lemata. A palavra netiná aparece no nosso contexto e aparece também em um outro contexto. Malelan mamon. Assim como lá a palavra netiná se refere a um pagamento monetário, assim também no nosso caso. Já a Rabanan discutem e dizem que a pessoa que quis matar um e matou o outro merece pena de morte. Segundo o Rebbe Yehuda, se ele deu dinheiro para perdoar o pecado e a pessoa que recebeu o dinheiro fez com isso o kiddushin, o enlace com uma mulher, essa mulher está casada, porque o dinheiro realmente merecia ele. Já segundo o Hachamim, já que a pessoa merece pena de morte, ele não precisa pagar. Logo, se ele pagou, o dinheiro não pertence ao outro. E se, com esse dinheiro, ele casou com uma mulher, fez o que não tinha uma mulher, a mulher não está casada. E a pessoa que pega com essa mulher, não merece careta. Novamente, se o Zaqueiro Amrei discute com o Medin nesta questão, será que a pessoa que matou um e matou outro merece pena de morte ou merece pagar uma quantia monetária? Também é uma questão que tem consequências que tem a ver com karet, e por isso diz o Rebbe Meir que o Zaqueiro Amrei merece pena de morte neste caso. Dinei Makot, questões que tem a ver com a punição de chicotadas, como é que isso tem a ver com karet? Explica a Gmará Bepruta de Rebbe Shmuel e Rabaná, como por exemplo a discussão entre Rebbe Shmuel e Rabaná, de Tran, que é citada na seguinte Mishnah: Makot Beshlosha. Dizem Rabaná que as chicotadas devem ser aplicadas perante um tribunal de três juízes. Rebbe Shmuel Omer, já o Rebbe Shmuel diz, Bechav Gimel, que precisamos de 23 juízes. Se um tribunal de três juízes aplicou chicotadas, existe uma opinião que diz que eram chicotadas que não foi feita de maneira certa, e por isso eles precisam pagar a indenização. E se a pessoa que recebeu o dinheiro usa esse dinheiro para casar com uma mulher, se ela está ou não casada, para punir o pecador com a punição de karet, justamente depende dessa questão. Será que as chicotadas foram feitas da maneira correta ou não. Logo, se o Zaken Omer discute com o Beidin nesta questão, será que as chicotadas devem ser dadas perante 3 juízes ou perante 23 juízes? Também é uma questão que pode chegar a acarretar uma pena de morte de karet. Bei nega le nega foram citados também no Pasuk, Negei Adam, a lepra no corpo da pessoa, Negei Batim, a lepra que aparece nas paredes da casa, Negei Gadim e as manchas de lepra que aparecem na roupa, impurificando a roupa. A Gemara vai explicar com cada uma dessas questões qual é a discussão entre o Zaken Mamre e o tribunal em cada uma das questões. Negei Adam, a lepra que aparece no corpo da pessoa, eles estão discutindo, Bepruta, na discussão de Rebbe Yoshua e de Rabaná. Detran, que é citada na seguinte Mishnah. Im baheret kadam nasear, alavad tamé. Se tem, aparece uma mancha de lepra, e depois aparece que pelos crescem em cima dessa mancha, isso é um sinal de impureza, logo a pessoa está impura. Im sear lavan kadam baheret tahor. Já se antes tinham pelos e em cima deles apareceram uma mancha, a pessoa está pura. Safek tamé. A primeira opinião diz que se a gente está na dúvida, a gente não sabe se a mancha apareceu antes ou o pelo apareceu antes, na dúvida a gente diz que a pessoa está impura. Rebushó merkehe. Rebushó diz que a mancha está clara. Maike, o que quer dizer a mancha está clara? Amarav espigurava kehe taor. Quer dizer, igual o caso que a mancha enclareceu, logo a pessoa está pura. Então eles estão discutindo com relação à mancha que apareceu no corpo da pessoa. E a gente está na dúvida se a mancha apareceu antes ou o pelo apareceu antes. Na dúvida, existe uma opinião que diz que a pessoa está impura. A outra opinião diz que a pessoa está pura. Uma pessoa dessa que entra no Beit HaMikdash, se realmente ele está impuro, ele merece a proibição de karet. Logo, se o Beit Din diz que é impuro e o Zaken Mamre discute dizendo que esta é uma mancha pura, esta é uma questão que tem a ver com a pena de morte de karet. E por isso, falou Reb Meir que também sobre essa questão, se o Zaken Mamre discute com o Sanedrin, ele vai merecer pena de morte. Neguei Batim com relação às manchas que aparecem nas paredes de uma casa. Qual é a discussão entre o Zaken Mamre e o Sanedrin? Bepruta de Rebrezer Reb Shimon Verabanane. A discussão entre Rebrezer Reb Shimon e os sábios. Detinan, que é citada na seguinte Mishnah. Rebrezer Reb Shimon, eu venho falar Rebrezer Reb Shimon. לעולם אין הבית תמה עד שיראה כשני גריסים על שני אבנים בשני כתרים בקרן זווית. Somente num caso que vamos ter uma mancha retangular que ela aparece justamente na esquina em duas paredes, na ponta da casa, orco que שני גריסים, um comprimento de dois גריסים, ורוחבו גריס, na largura de gris. Então vai ficar igual um retângulo que aparece em duas paredes, justamente na esquina, na junção de duas paredes. Mai tamer Rebelazar Reb Shimon. E da onde Rebelazar aprendeu isso? Ktiv, porque o pasuk fala ktiv, ktiv kirot. Está escrito na parede da casa. E aparece nas paredes da casa no plural. Eis o kir shikirot of American Zavit. É uma parede ou duas paredes? Aprendemos que é uma parede que são duas paredes, que é a esquina na junção de duas paredes, que é uma região, que é uma parede englobando duas paredes. Então, com relação a essa casa, se os sábios dizem que está impuro, a casa, por exemplo, e o Zaken Mamre diz que a casa está pura, então é uma questão que acarreta a karet, porque se uma pessoa entra na casa e se impurifica e depois ele vai para o Beit HaMikdash, já que ele entrou no Beit HaMikdash quando ele estava impuro, isso é uma questão que acarreta pena de morte de karet, e por isso o Zaken Mamre, se ele discutiu com o Sanedrin nessas questões, ele vai merecer pena de morte. Por último lugar, vimos Negei Bigadim, as manchas que aparecem nas roupas. Qual que é a discussão entre o Zaken Mamre e o Sanedrin nesta questão? Na discussão do Reb Natan Bat Avtolmus e Rabanan. Qual que é a discussão? Detalhe, como diz a Braita. Reb Natan Bat Avtolmus fala Reb Natan Avtolmus Minain leprichal gadim shei teorá. A gente aprende que se toda a roupa está toda manchada com essas manchas de lepra, então a roupa está impura. Somente se a mancha aparece numa parte da roupa, mas se aparece em toda, se expandiu em toda a roupa está impura. Como a gente sabe isso? Explica o Reb Natan. Lembra karachat vegabachat ba'adam. As palavras karachat vegabachat foram ditas com relação a pessoa que tem manchas de lepra na sua pele. E essas palavras aparecem também com relação a roupas, as manchas que aparecem nas roupas, aprendemos que a gente tem que comparar as leis desses dois casos. Logo, assim como com relação ao corpo de uma pessoa, o pasuk diz que se as manchas aparecem em todo o corpo da pessoa, a pessoa está pura, assim também, se as manchas aparecem e se expandiram em toda a roupa está pura. Também esta roupa, uma pessoa que mexe na roupa impura, ele está impuro, e se dentro do Beit HaMikdash, ele merece a proibição de karet. Logo, também essa é uma questão que acarreta a pena de morte de karet. Resumindo o que vimos hoje, o Rebbe Meir, vimos a opinião de Rebbe Meir acima, ele falou que as questões que foram discutidas entre o Sanhedrin e este sábio que discute com o veredito deles, são questões de pecados que acarretam a pena de morte de karet. Somente estas questões, nessas questões, se o sábio discute com o Sanhedrin, somente nesse caso este sábio vai merecer pena de morte. Então a gente está passando toda a lista da Mishnah vista acima, explicando como cada uma das questões é uma discussão entre o Zaken Mamre e o Beidin, que é uma discussão que pode, que tem a ver, que pode trazer uma pena de morte de karet, e por isso essa Mishnah combina também com a opinião de Rebbe Meir. A gente ainda não acabou de passar por toda a lista, a continuação, Bezrat Hashem, no Dav de amanhã. Até lá!